em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas em Washington nesta segunda-feira, dia 1 de abril. Hoje aqui em Washington a temperatura lá fora é de 8 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Ao microfone é convosco João Santa Rita e, como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. Argélia anuncia demissão do presidente Bouteflika. Na África do Sul, o presidente Ramaphosa pede ação contra responsáveis da violência contra estrangeiros. À nossa frente, como sempre, hora e meia de peregrinação e, como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. João Lourenço está a caminho da Rússia. Acordos militares estão planeados, incluindo provavelmente base de manutenção de helicópteros russos e também uma fábrica de armamentos. Mas de que tipo?
Não estou a falar de tecnologia de ponta. Uma vez que o nosso equipamento é russo, evidentemente que os suprimentos, os consumíveis, poderão ser garantidos cá.
O vice-procurador-geral promete melhorar o combate à corrupção.
Eu preciso que a máquina repressiva penal do Estado seja suficientemente fluida, que os carretos funcionem bem, para evitar que ela seja enganada.
No novo Código de Conduta para militantes do MPLA vai estar em foco. Temos declarações do presidente da UNITA, que está de visita ao leste do país. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O presidente da Argélia, Abdelaziz Bouteflika, vai abandonar o cargo no próximo dia 28, anunciaram os meios de informação estatais argelinos. A decisão segue-se a semanas de manifestações contra a sua governação através do país e uma declaração das Forças Armadas afirmando que o presidente deveria abandonar o cargo. Ainda hoje, milhares de pessoas voltaram a sair às ruas da capital para pedir a demissão de Bouteflika. As autoridades confiscaram também hoje os passaportes de 12 empresários numa operação que visava aparentemente associados do presidente. No domingo, a polícia tinha preso Ali Haddad, um destacado empresário argelino com estreitas ligações a Bouteflika. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, condenou os ataques contra lojas de estrangeiros que causaram a morte de 3 pessoas e forçaram centenas de malauianos a fugirem das suas casas. Numa declaração, o presidente disse que a polícia deve identificar os responsáveis e levá-los à justiça. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Lindiwe Sisulu, e o ministro da Polícia, Bheki Cele, reuniram-se com diplomatas de países africanos para discutirem a violência da semana passada contra estrangeiros na província do KwaZulu-Natal. O ministro da Polícia disse que cerca de 300 malauianos tinham sido forçados a fugir das suas casas. Na sequência de derrotas sofridas nas eleições autárquicas deste fim de semana, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, deverá remodelar o seu governo, disseram destacadas entidades oficiais turcas citadas pela agência Reuters. O partido AKP do Erdogan perdeu o controle da capital Ankara e tudo indica que perdeu também o controle da cidade de Istambul, até agora dois bastiões de apoio ao seu partido islamita. O Partido Republicano ganhou o controle de Ankara e deverá também ganhar Istambul, embora nesta cidade os resultados finais sejam ainda incertos. O partido AKP perdeu também eleições em importantes cidades costeiras, como Izmir e Antália, mas na totalidade do país obteve a maioria dos votos e das câmaras. Na Venezuela, os cidadãos vão ter energia racionada por mais um mês, apesar do país estar a enfrentar apagões quase diários há 2 semanas. O novo plano entrou em vigor nesta segunda-feira, depois de ontem o presidente Nicolás Maduro voltar a atribuir a falta de energia a uma suposta guerra elétrica provocada por terroristas contra o sistema elétrico venezuelano. Maduro afirmou que o regime vai tentar garantir o acesso à água, um dos mais críticos desde o início dos apagões na Venezuela. E o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, considerou hoje que as autoridades palestinianas têm o direito de reclamar contra a sua decisão de criar um escritório comercial em Jerusalém. Ah. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente angolano João Lourenço deixou hoje Luanda com destino a Moscovo para uma visita oficial à Rússia. Na capital russa, Lourenço deverá assinar vários acordos, mas destaque vai para a vertente militar, onde se prevê que possa haver em breve uma presença da indústria de armamento e também um local para manutenção de equipamento russo. Venâncio Rodrigues.
O especialista em relações internacionais, Augusto Bafa Bafa, considera que a Rússia quer fazer de Angola uma placa giratória na expansão da sua indústria de armamento, enquanto que Angola quer ter um parceiro privilegiado no Conselho de Segurança das Nações Unidas.
É de todo interesse que Angola tenha uma relação boa, tal como com os Estados Unidos, com a União Europeia e com a China. Quer ter uma grande relação com a Rússia, porque ajuda no equilíbrio, na correlação de forças, nas questões internacionais. Há um interesse da Rússia cada vez expandir mais, não ficar só no petróleo, nos diamantes, na indústria armamentista. Ali onde houver uma oportunidade, há toda uma vontade da Rússia expandir-se. E Angola ser a porta de entrada não é de espanto algum. Também há uma proposta russa de fazer a manutenção e reparação de helicópteros militares. Angola ser a base da expansão da produção e até um showroom da indústria armamentista russa.
Para o economista José Severino, o investimento russo será benéfico para Angola.
A Rússia tem excelentes caminhos de ferro. Julgamos que, sobretudo na indústria siderúrgica, na indústria metalomecânica pesada, estão, por exemplo, por aqui uma base de assistência aos helicópteros russos e alguns aviões, que são muitos, na região, porque nós não produzimos as nossas munições, que é aquilo que muitos países africanos já produzem. Quando eu falo de indústria militar, não estou a falar de tecnologia de ponta, estou a falar daquilo que é o consumo corrente das Forças Armadas. Uma vez que o nosso equipamento é russo, fundamentalmente, evidentemente que os suprimentos, os consumíveis, poderão ser garantidos cá.
No último encontro entre João Lourenço e Vladimir Putin, realizado na África do Sul em julho de 2018, os dois estadistas tinham destacado a necessidade de expandir a cooperação para além das áreas da indústria extrativa. Em Moscovo, João Lourenço prevê um encontro com Vladimir Putin e conversações ao mais alto nível entre delegações dos dois países, tendo em vista o reforço e alargamento da cooperação. Está prevista também a ida do presidente João Lourenço à sede do Parlamento Russo, a Duma. No âmbito da missão de 4 dias, consta também uma deslocação ao mítico Teatro Bolshoi e a realização de um fórum empresarial para homens de negócios dos dois países. No programa consta também a condecoração do presidente Vladimir Putin com a Ordem Agostinho Neto, a ter lugar no Kremlin na quinta-feira. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O combate à corrupção continua na primeira linha da cena política angolana. Um recente relatório sobre o desvio de milhões de dólares de fundos públicos em obras públicas trouxe de novo ao de cima esse mal. Em Benguela, o vice-procurador da República e outras individualidades falaram sobre o combate à corrupção. João Marcos.
Terminada a fase voluntária de repatriamento de capitais, que deu lugar à etapa coerciva, o combate à corrupção e à impunidade ganha peso no plano interno, muito por força do relatório sobre fundos públicos em projetos privados, anunciado pelo presidente João Lourenço antes dos últimos envolvimentos à volta do Fundo Soberano. Confrontado com estes elementos, à margem da inauguração do terceiro Tribunal de Comarca em Angola, o segundo na província de Benguela, Montalis fez saber que é preciso ruptura com 40 anos de uma justiça quase que inexistente.
Obviamente que essas pessoas estão a se referir, os que ficaram com dinheiro, os que cometem crimes, vão sentir mais de perto a mão do Estado. É preciso que a máquina repressiva penal do Estado seja suficientemente fluida, que os carretos funcionem bem, para evitar que ela seja enganada por aqueles que cometem um crime. As mentes criminosas também têm as suas estratégias para enganar o sistema. Mas, obviamente, sempre que forem recuperados ativos, eles revertem a favor do Estado.
Bastuno. Se o vice-procurador acredita, o jurista inglês Pinto, ex-bastonário da Ordem de Advogados de Angola, apela ao bom senso de quem cometeu os erros.
São comportamentos que todos nós conhecemos com reflexos extremamente negativos para a vida dos cidadãos comuns. Fomos prejudicados, em maior ou menor grau, que cada um de nós, vocês, as vossas famílias, para essa má conduta, essa má gestão. Nós temos que reconhecer os nossos erros. E aí podem facilitar a sua posição, a sua imagem, já não digo do ponto de vista estritamente jurídico legal, mas também moral.
O vice-presidente do Tribunal Supremo, Cristiano Molares, não acredita que a justiça angolana vá a lado nenhum sem autonomia administrativa e financeira para o Poder Judicial.
É terrível andarmos, entre aspas, a pedinchar aqui e acolá. Não pode ser. Temos nós que tomar conta do nosso orçamento, a exemplo dos órgãos de soberania que nos são paralelos. Portanto, não podemos continuar mendigos, pedintes. Isto é humilhante e aqui e acolá vergonhoso.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. No combate à corrupção, a recente libertação de Jean-Claude Bastos de Moraes e do José Filomeno dos Santos continua a causar controvérsia. Isto depois de, oficialmente, a Procuradoria-Geral da República ter negado uma notícia da Voz da América anunciando um acordo para a libertação de Bastos de Moraes, o que veio subsequentemente a ser confirmado. Dois jornalistas que falavam sobre fontes institucionais aproveitaram a ocasião para criticar a Procuradoria, conforme nos diz o Manuel José.
A conversa era sobre a relação entre os jornalistas e as fontes institucionais, mas cedo veio à tona o processo do Fundo Soberano e a recente soltura de Zenú dos Santos e o seu parceiro Jean-Claude Bastos de Moraes. William Toné e Carlos Rosário de Carvalho, convidados para falar sobre o jornalismo, teceram duras críticas à Procuradoria-Geral da República. O diretor do semanário Expansão diz que a Procuradoria andou mal.
Aconteceu com a PGR agora, com esta coisa do Jean-Claude. Vem agora a senhora da PGR dizer, não, o contrato era leonino, não, isto prejudicava o governo, mas ela só sabe isso agora. Porquê é que ela não respondeu à Expansão, quando nós perguntamos?
Carlos Rosado de Carvalho diz não ter uma boa imagem dos órgãos que respondem pela comunicação institucional em Angola.
Isto é como funcionam, infelizmente, maior parte dos departamentos de comunicação. Porque aqui a regra é o mau funcionamento. A minha experiência diz isso. A regra é o mau funcionamento. Isto tem a ver com o histórico. Quem manda é o MPLA, é o partido.
Outro jornalista e diretor do jornal Folha 8, William Toné, não poupou a PGR.
Porque se estava alguma vez esse dinheiro do Fundo Soberano em nome de Jean-Claude, o comunicado não tendo dito isso, a PGR comete um crime porque, afinal, não tinha que ser alterada a condição carcerária do agente. Ele não tinha que sair. Porque aí o crime é mais grave. E nós, jornalistas, vamos fazendo o trabalho deles de limpar uma sujeira e de alimentar o mal. Nós temos que ter muita atenção neste para não embarcar nessa jogatina política.
William Toneca sublinhou o facto da justiça angolana continuar a persegui-lo e ao seu jornal Folha 8, tendo já atingido 116 processos crimes contra si, o que leva Toné a não acreditar que houve mudanças com a troca de José Eduardo dos Santos por João Lourenço.
Não tem nenhuma evolução. Não podem tentar vender uma imagem de que estamos disparados. As coisas agora estão a mudar do ponto de vista comunicacional. Não estão. Quem falar bem do presidente João Lourenço tem um telefonema mínimo. Quem lhe disser o contrário é inimigo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Continuamos em Luanda. O MPLA aprovou dois instrumentos de conduta ética que vão, a partir de agora, guiar o comportamento dos seus militantes quando abordam em hasta pública assuntos ligados ao partido. A aprovação dos documentos aconteceu sexta-feira, na 7ª reunião ordinária do Partido dos Camaradas. Militantes e membros do MPLA dizem que o documento vai punir militantes que não refletirem sobre os assuntos que colocam nas redes sociais. Coco Mukuta.
Em reação, Diavita Jorge, politólogo e militante do MPLA, diz ser bem-vindo este instrumento para disciplinar muitos dos seus camaradas que, de forma irresponsável, expõem nas redes sociais os assuntos internos.
Porque não se pode essa posição de alguns militantes, principalmente a nível da liderança, portanto, ridicularizar a postura do presidente do partido e desobedecer aos regulamentos e violarem as normas estatutárias. Não pode, deve haver disciplina de fato para isso. Então eu acho que isso é positivo.
A mesma opinião tem Aniceto Cunha, sociólogo e militante do MPLA, que para ele vai disciplinar e orientar a forma de participação dos militantes do MPLA nas redes sociais.
Não, esse código visa disciplinar e orientar as formas de participação dos militantes do MPLA em matérias do seu interesse, porque o código será um mecanismo de reforço aos estatutos. Portanto, todo cidadão que se compromete em ser militante de qualquer partido aceita a princípio em limitar a sua liberdade, que é natural, e que condiciona a sua participação dentro do seu organismo político.
Entretanto, para o jornalista Elídio Manuel, o código de conduta vai condicionar a postura dos militantes nas redes sociais e vem mostrar igualmente a falta de democracia dentro do partido.
O código de conduta é uma forma de condicionar a postura dos militantes, tanto nas redes sociais, mas isto pode ser indício de que não existe a democracia salutar dentro do próprio partido, e que as pessoas sentem-se inibíveis de abordar os problemas dentro do partido e tanto para as redes sociais.
Já o politólogo Olivo Quilumbo afirma que o código de conduta e ética é bem-vindo, mas para a melhor reforma no MPLA é importante que se expulse os militantes que comprometem o partido com práticas de corrupção e não aqueles que comentam nas redes sociais.
Então, isto é um pouco no âmbito das reformas, mas a grande reforma é a expulsão de alguns e substituição de outros. O MPLA se trata de grande reforma, não é alargar a uma elite muito poderosa do MPLA que põe em causa, sabe? Esse é que está um problema. E a melhor forma de resolver isso é expulsar aqueles indivíduos que mancharam o partido. Por exemplo, esses Augusto Tomás. Essas figuras estão envolvidas na corrupção. As figuras envolvidas na corrupção que se sabe.
Coquimucuta, Luanda.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, a situação em Moçambique, após o ciclone que devastou o centro do país, vai continuar em foco. Atualmente, estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Bua, Rádio Leste em Gabu, mais tarde vamos estar também com a Sitchanoku em Gabu e vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na internet, voaportugues.com e no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp para o ouvinte nos enviar uma sugestão, uma crítica. O número é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, está a efetuar uma visita ao leste de Angola. A partir do Namibe, o Armando Chicoca contactou-o na Lunda Norte e começou por lhe perguntar qual a sua opinião geral sobre a situação nessa parte do território de Angola.
Permita-nos dizer que o leste de Angola está com muitos problemas ainda e não é só o que estamos a ver, mas é o que temos estado a escutar dos sobas, dos regidores, portanto, da autoridade tradicional, dos velhos, da juventude e de toda a gente com que temos conversado. Portanto, questões ligadas ao emprego e às terras também aquilo que dizem ser a discriminação em relação ao resto do país, têm sido temas escutados sempre desde o Luena, desde o Lucuça, passando pelo Taurimo, Cacolo, portanto toda a gente refere a estas questões. E também os Sobas falam da falta de pagamento dos seus parcos, subsídios.
Senhor Presidente, fala-se muito da intolerância política ou mesmo a questão, portanto, da violação dos direitos humanos. Muito recentemente, um dos dirigentes da UNITA terá sido alvejado e também um Soba encontra-se neste momento hospitalizado também.
E há também aqueles que estão ainda presos, aqueles que ainda se encontram nas prisões. Portanto, esta é uma questão ligada essencialmente à violação dos direitos humanos, que também é uma reclamação que encontramos da parte da autoridade tradicional e que se faz não só muita insistência, mas também com muita força. Então, isso é uma realidade e nós dissemos que também não compreendemos. Numa altura em que se pretende dizer que o que se procura é corrigir o que está mal, não compreendemos como é que questões relacionadas apenas com o aspecto da liberdade de expressão ainda chega a criar problemas como aqueles que nos estão a contar. Tudo o que as pessoas querem é fazer-se escutar.
Era o presidente da UNITA, Isaías Samacuva. Ele estava a falar com o Armando Chicoca. Na página desportiva, vamos começar com o futebol em Inglaterra, onde hoje um bom jogo em perspectiva. Arsenal recebe o Newcastle, Arsenal em luta pelo terceiro e quarto lugar, com o Manchester United e Tottenham, que têm mais um ponto e mais um jogo. No topo, em Inglaterra, a luta continua entre o Liverpool e o Manchester City. Ontem, Liverpool bateu o Tottenham por 2-1, com um autogolo do Tottenham com o jogo a terminar. No sábado, Manchester City também ganhou 2-0 ao Fulham. Liverpool mantém 2 pontos de vantagem sobre o City, mas tem mais um jogo. Em Portugal, também luta acérrima no topo entre o Porto e o Benfica, ambos com 66 pontos. O Benfica suou para bater o Tondela, o Porto foi a Braga a ganhar por 3-2, um jogo de certo modo controverso. Porto teve 2 golos de penalti. Com esta derrota, o Braga caiu para 4º lugar, com os mesmos pontos que o Sporting em 3º. Ambos estão a 8 pontos dos líderes. Na Alemanha, Borussia Dortmund está de novo isolado no topo, com 2 pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique. Borussia bateu o Wolfsburg por 2-0, com 2 golos do espanhol Paco Alcácer, emprestado pelo Barcelona. Alcácer marcou os 2 golos, já em tempo de descontos. Bayern de Munique empatou em casa do Freiburg a 1 golo. Em Itália, tudo na mesma. Juventus sem Cristiano Ronaldo e Napoli ganharam. Juve tem 15 pontos de vantagem sobre o Napoli. Em Espanha, é o mundo de Lionel Messi. Barcelona continua no topo com 10 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid e 12 sobre o Real Madrid, que no regresso de Zinedine Zidane como treinador, suou para bater o último classificado, o Huesca, por 3-2. Lionel Messi marcou os 2 golos do Barcelona na vitória sobre o Espanhol. Tem 41 golos em todas as competições este ano e nas últimas 10 épocas marcou pelo menos 40 golos em cada uma delas. O Papa Francisco, que é também argentino, disse entretanto que Messi não é Deus. Falando num programa de televisão, perguntaram ao Papa o que é que ele tinha a dizer sobre o facto de muitos chamarem Messi Deus. O sumo pontífice respondeu que, em teoria, isso é um sacrilégio. Messi, disse ele, não é Deus, mas é um Deus da bola. É uma alegria vê-lo jogar. Ah, sem dúvida. Basquetebol americano. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, deram que basada grande, uma sova, uma surra das grandes. A vítima foi o Charlotte, que perdeu por 137-90. Golden State comanda a Conferência Oeste. Quem comanda a Conferência Leste é o Milwaukee Bucks, que ontem, no entanto, perdeu no campo do Atlanta 136-135. Foi preciso ir a prolongamento. 3 equipas da Califórnia estiveram em ação, todas ganharam. Lakers foram a Nova Orleans ganhar à vontade 130-102. Los Angeles Clippers bateram o Memphis 113-96. Sacramento Kings foram até o Texas bater o Santo Antônio 113-106. Outra equipa do Texas, o Dallas, foi a Oklahoma ganhar 106-103. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, viajou. Foi até Denver e obteve uma excelente vitória sobre o segundo classificado da Conferência Oeste, o Denver Nuggets. Wizards ganharam 95-90. Automobilismo Fórmula 1, ontem dobradinha da Mercedes no segundo grande prémio da época, o grande prémio do Bahrein. Foi ganho pelo britânico Lewis Hamilton, seguido do seu colega de equipa, o finlandês Valtteri Bottas. Em terceiro ficou Charles Leclerc, do Mónaco e de Ferrari. Bottas comanda a classificação, seguido de Hamilton e de Max Verstappen, da Holanda e da Red Bull Honda. Por construtores, Mercedes está no topo, segue-se a Ferrari e depois a Red Bull Honda. E agora vamos até Moçambique, onde a cólera é um dos perigos que se faz sentir nas zonas atingidas pelo ciclone Idai. Uma pessoa já morreu na cidade da Beira em resultado da doença. O nosso colega Amâncio Miguel está nas zonas afetadas, na província de Sofala.
Aqui na zona de Tica, distrito de Matanda, província de Sofala, pelo menos 3 mil pessoas estão a receber ajuda de várias organizações internacionais. Entre estas organizações está a Visão Mundial e também a Samaritan Spurs, organizações dos Estados Unidos. A Samaritan Spurs e a Visão Mundial oferecem filtros para ajudar que as pessoas consumam esta água sem o risco da cólera. A resposta atinge também regiões como o Buzi, que foi bastante atingida por esta questão da cheia, e também a própria cidade da Beira, a partir de Tica, Nhamatanda, Amâncio Miguel, Voz da América, em Sofala.
Obrigado, Amâncio. O Amâncio vai regressar na segunda meia hora com mais reportagens sobre a situação no centro de Moçambique, devastado pelo ciclone Idai. Vamos agora desligar por pouco mais de 2-3 minutos, pouco menos de 3 minutos, digamos assim, do Facebook. O Facebook vai voltar a estar em ligação connosco, ou nós com o Facebook, quando se iniciar a segunda meia hora. Até lá, vamos ficar aqui na rádio com a música de Angelique Kidjo e Mariana Ramos, Njingambanda. Njingambanda, Angola.
Canta, Jinga, Mbande, rainha de Matamba. Dança, Jinga, Mbande, heroína de Angola. Canta, Jinga, Mbande, rainha de Matamba. Dança, Jinga, Mbande, heroína de Angola. Contra os conquistadores, fora de resistência, para partilhar riquezas com o povo de Angola. Jinga, Mbande, rainha de Matamba. Dança, Jinga, Mbande, heroína de Angola. Canta, Jinga, Mbande, rainha de Matamba. Dança, Jinga, Mbande, heroína de Angola.
Voz da América transmitir em português desde Washington, segunda-feira, 1 de abril, aqui ao microfone, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade quando são 13 horas e 30 minutos em Washington, imprensa argelina garante que Abdelaziz Bouteflika deixa o poder no fim de abril. Presidente sul-africano condena ataques a lojas de estrangeiros, mas encontro entre chefe de diplomacia e embaixadores termina sem entendimento em Pretória. Nos Estados Unidos, democratas vão intimar o Procurador-Geral a divulgar o relatório Mueller. Ainda nesta emissão, falaremos da ajuda às vítimas em Moçambique, o nosso enviado especial à beira, das dificuldades que a LAM tem para pagar as suas dívidas. Um estudo revela que 3 de cada 10 jovens cabo-verdianos estão no desemprego nos Estados Unidos. Donald Trump reitera a intenção de fechar a fronteira com o México e falaremos da visita de João Lourenço à Rússia. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, através da Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde, a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, a Rádio Pijigiti e Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchanwoko e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Também estamos na internet, voaportugues.com, na nossa página, igualmente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, sempre voaportugues. Também pode interagir-se connosco através do WhatsApp. O número é o mais 1-908-652-4584. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. E começamos as notícias, João Santa Rita, na Argélia.
Abdelaziz Bouteflika vai abandonar o cargo no próximo dia 28, anunciaram os meios de informação estatais argelinos. A decisão segue-se a semanas de manifestações contra a sua governação através do país e a uma declaração das Forças Armadas afirmando que o presidente deveria abandonar o cargo. Ainda hoje, as autoridades confiscaram os passaportes de 12 empresários numa operação que visava aparentemente associados do presidente. No domingo, a polícia tinha preso Ali Haddad, um destacado empresário argelino com estreitas ligações a Bouteflika.
O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, condenou os ataques contra lojas de estrangeiros que causaram a morte de 3 pessoas e forçaram centenas de malawenos a fugirem das suas casas. Numa declaração, o presidente disse que a polícia deve identificar os responsáveis e levá-los à justiça. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Lindiwe Sisulu, e o ministro da Polícia, Mbeki Sele, reuniram-se hoje com diplomatas de países africanos para discutirem a violência da semana passada contra estrangeiros na província de KwaZulu-Natal. O ministro da Polícia disse que cerca de 300 malawenos tinham sido forçados a fugir das suas casas.
Na sequência de derrotas sofridas nas eleições autárquicas deste fim de semana, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, deverá remodelar o seu governo, disseram destacadas entidades oficiais turcas citadas pela agência Reuters. O partido AKP de Erdogan perdeu o controle da capital Ankara e tudo indica que perdeu também o controle da cidade de Istambul. O partido AKP perdeu também eleições em importantes cidades costeiras como Izmir e Antália, mas na totalidade do país obteve a maioria dos votos e das câmaras.
Na Venezuela, os cidadãos vão ter energia racionada por mais um mês, apesar de o país estar a enfrentar apagões quase diários há 2 semanas. O novo plano entrou em vigor nesta segunda-feira, depois de ontem o presidente Nicolás Maduro voltar a atribuir a falta de energia a uma suposta guerra elétrica provocada por, segundo ele, terroristas contra o sistema elétrico. Maduro afirmou que o regime tentará garantir o acesso à água e também anunciou a paralisação das aulas e a redução da jornada de trabalho devido aos apagões.
O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, considerou hoje que as autoridades palestinianas têm o direito de reclamar contra a sua decisão de criar um escritório comercial em Jerusalém. Ontem, Bolsonaro, que tinha prometido mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, anunciou a instalação de um escritório comercial sem estatuto diplomático. A autoridade palestiniana convocou o seu embaixador em Brasília e condenou o anúncio.
E aqui nos Estados Unidos, a maioria democrata, numa comissão da Câmara dos Representantes, prepara-se para enviar uma intimação ao Procurador-Geral da República para que ele divulgue na totalidade o relatório do Procurador Especial Robert Mueller sobre uma eventual interferência da Rússia no sufrágio presidencial de 2016, bem como de 5 antigos elementos da Casa Branca. Continua a acompanhar a Voz da América, 13 horas e 35 minutos aqui na capital americana. Vamos para Moçambique. Uma pessoa morreu vítima de cólera na cidade da Beira, revelou o Diretor Nacional da Assistência Médica, o SEN-ISSE. Enquanto o governo atualiza o número de vítimas pela passagem do ciclone Idai, que ascende agora a 158.641 pessoas ficaram feridas e mais de 146.000 estão em centros de acolhimento. Na Beira, a cidade mais afetada, o presidente Davis Simango, líder do MDM, terceiro maior partido de Moçambique, disse em entrevista ao enviado da Voz da América, a Moçambique, Manso Miguel, que a preocupação neste momento é o tratamento e distribuição de água limpa e alimentação de 100 mil pessoas.
As frentes humanitárias, como pode ver, vêm cá apreciar a qualidade da água que é nos servida. Portanto, é uma experiência extremamente útil. E conseguimos purificar as águas do poço, as águas dos rios, passar a dar às populações água potável com a qualidade necessária, evitando naturalmente qualquer tipo de contaminação, quer cólera, quer diarreias. Limpeza, a cidade já está mais ou menos orientada para isso. É difícil limpar a cidade em tão pouco tempo, estamos a falar de 15 dias, mas a nossa equipa tem correspondido muito rapidamente, mas ainda há muito trabalho que precisamos fazer ao longo dos próximos 6 meses. O que é prioritário, portanto, é água. Água para evitar problemas hídricos, alimentos para evitarmos a má nutrição e que as pessoas possam morrer à fome. Como pode imaginar, pessoas ficaram sem o teto, ficaram com as suas casas caídas, houve vento e chuva, os produtos foram molhados, até a roupa ficou estagnada. Então as pessoas, os alimentos que tinham conservado, deixam de ter. Portanto, há necessidade de darmos alimento às populações. Estamos a falar à volta de 100 mil famílias que precisam hoje de alimento.
Era Davi Simango, presidente do Conselho Municipal da Beira, na província de Sofala, onde organizações internacionais estão a prestar ajuda, como nos conta ainda o Amancio Miguel.
Aqui na zona de Tica, distrito de Matanda, província de Sofala, pelo menos 3 mil pessoas estão a receber ajuda de várias organizações internacionais. Entre essas organizações está a Visão Mundial e também a Samaritan Spurs, organizações dos Estados Unidos. A Samaritan Spurs e a Visão Mundial oferecem filtros para ajudar que as pessoas consumam esta água sem o risco da cólera. Entre outras atividades, na província de Sofala, a resposta atinge também regiões como o Buzi, que foi bastante atingida por esta questão das cheias, e também a própria cidade da Beira, que perdeu, diz-se, segundo as estatísticas, pelo menos 90% das suas infraestruturas, e este é o desafio para os próximos dias. A partir de Tica, Nhamatanda, Amancio Miguel, Voz da América, em Sofala.
Obrigado, era o enviado especial da Voz da América a Moçambique. E continuamos em Moçambique, onde analistas agora defendem que o país deve investir na construção de infraestruturas hidráulicas para evitar que os efeitos das calamidades naturais sejam tão catastróficos como os do ciclone Idai, e advertem que, sem alternativas, as pessoas não vão abandonar as zonas de risco. Eles dizem que há uma série de ações que o governo deve levar a cabo face aos efeitos das calamidades naturais, como nos conta o Ramos Miguel.
Agostinho Vilancouros, do Departamento de Gestão das Bacias Hidrográficas de Moçambique, diz que tecnicamente é possível conviver com os fenômenos naturais tal como o fazem os holandeses.
A Holanda é um país que está abaixo do nível médio das águas do mar. Eles investiram muito nas infraestruturas hidráulicas de retenção e hoje em dia eles têm mais uma outra abordagem. Vamos construir, sim, tipos de construções também tipicamente para se adequar às condições, mas também precisa dar espaço à água. Os sítios que são linhas principais de água têm que serem consideradas como linhas de água. Nós não podemos assentar em cima da linha d'água. No nosso entender, não é o problema da ocupação, por exemplo, das planícies de inundação. As cheias têm impacto negativo, que é o que nós estamos a viver, mas também têm positivo. Logo a seguir, trazem nutrientes, vão fertilizar as margens. E é lá onde nós praticamos a agricultura.
Há quem afirme que o reduzido número de infraestruturas hidráulicas na zona centro de Moçambique fez com que os efeitos do ciclone Idai fossem bastante severos, tanto em termos de vítimas humanas como em termos de destruição de bens. Vilancouros reconhece que Moçambique investe muito pouco na construção de infraestruturas infraestruturas hidráulicas.
Na bacia do Búzios, nós só temos uma única infraestrutura hidráulica lá, que é a barragem do Xicamba. É certo, tem uma capacidade, é a terceira maior do país, com cerca de 2.200 milhões de metros cúbicos capaz de armazenar. E na bacia do Pungo, não temos nenhuma infraestrutura hidráulica neste momento, só temos locais identificados para construção.
As autoridades dizem que mais de 500 pessoas morreram e várias outras ficaram afetadas na sequência do ciclone que se abateu sobre a zona centro de Moçambique. E muitas pessoas se interrogam por que este drama humano, uma vez que se afirma que Moçambique evoluiu muito em termos de sistema de informação e monitoria.
Em termos de sistema de aviso pré, o sistema funcionou bem, as informações já circulavam, ao nível dos portos já recebiam os avisos, mas ficou aquele receio de que, bom, será que isto vai acontecer ou não? O homem é assim, às vezes duvida. Portanto, isto acontece, já tivemos nas cheias do ano 2000, em que emitiu-se aviso de onda de cheias, mas as pessoas duvidavam e nós tivemos aquelas consequências.
Moça Mustafa, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Meteorologia. Mas o economista Constantino Marrangola diz haver um problema com a informação que é transmitida às pessoas. É preciso melhorar a informação, mas, acima de tudo, dar alternativas às pessoas, defende o analista.
O informador também tem que lutar para convencer os decisores da dimensão do problema que está a colocar na prática. Porque se convence os decisores de política da dimensão do problema, então o decisor de política tem maior poder sobre as pessoas, provavelmente. Se o decisor de política disser, saiam lá, eu dou-vos essas alternativas, ficarem no sítio e tal. São coisas que têm que complementar. Só informar, sem produzir meios alternativos para transferir as pessoas, não vai resolver.
De Maputo para a Voz da América, Ramos
teste
Miguel.
Teste, proteste. Onde? Suna. Continuamos aqui em Moçambique, vamos agora falar de um problema que está a afetar principalmente a companhia aérea Linhas Aéreas de Moçambique. O diretor-geral que assumiu o cargo em julho de 2018 diz que está difícil fazer o saneamento dessas dívidas valorizadas em cerca de 230 milhões de dólares americanos. Mas João Carlos está otimista. A Voz da América revelou que a empresa conseguiu um contrato com uma das grandes companhias petrolíferas a operar em Moçambique e que esse negócio vai ser um balão de oxigênio para a LAM, como nos conta Francisco Júnior.
Uma dívida à banca e a fornecedores de cerca de 230 milhões de dólares americanos com empréstimos, alguns dos quais a juros considerados bastante elevados. Uma dívida que, em alguns casos, como, por exemplo, a gasolineira BP, impede a companhia de bandeira nacional realizar operações com normalidade.
Em alguns dos casos, essa dívida a fornecedores bloqueia-nos a capacidade de poder operar, nomeadamente essa que se referiu da BP, mas nós renegociamos e conseguimos estabelecer, de alguma forma, um serviço e uma relação positiva, baseando numa renegociação e num pagamento gradual e escalonado da dívida.
E de todas, diz João Carlos, diretor-geral das Linhas Aéreas de Moçambique, é a dívida com a banca que mais preocupa a empresa, uma dívida que está a impedir que a companhia faça grandes investimentos. Impede, por exemplo, que adquira novos aviões, mas João Carlos espera que a situação comece a mudar ainda este ano, e tudo por causa do mercado proporcionado pela exploração do petróleo e gás. As Linhas Aéreas de Moçambique fizeram contactos e conseguiram convencer uma das petrolíferas e, a partir de maio, vão começar a transportar trabalhadores dessa multinacional.
Na Área 1 pode haver cerca de 17 mil expatriados que teremos que transportar para algum ponto a partir do qual eles vão para o seu país de origem. E depois os funcionários que são nacionais em que voarão nas rotas domésticas com alguma frequência. Portanto, só em expatriados estamos a falar nesses 17 mil e depois nos 10 mil moçambicanos que nós estaremos a transportar aqui internamente.
E por causa desse negócio, a GLAM vão ter que introduzir voos em novas rotas, mas João Carlos diz que não vai ser necessário contratar mais pessoal. Necessário será, sim, trazer mais aviões. E isso será feito, mas por via leasing.
Nós já estamos agora a trazer um 737-700, que é aqui igual ao que nós temos aqui. Pensamos que em setembro ou outubro podemos ter necessidade de trazer mais um terceiro e podemos ir buscar aviões aqui na região para compensar, digamos, esta demanda que vamos enfrentar.
O diretor-geral das Linhas Aéreas de Moçambique acredita que a partir de 2023 Angela e Ambos já estejam com uma situação financeira mais saudável e robusta. João Carlos tem o sonho de fazer com que a companhia retome rotas que já fazia no passado para a Europa. De Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. Vamos para Cabo Verde, onde um estudo revelou que 3 em cada 10 jovens cabo-verdianos em 2018, a maioria mulheres, não trabalhava nem estudava, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas, que apontam ainda para a diminuição da população empregada, como nos conta Ana Guedes.
O Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde revela que, apesar da taxa de desemprego ser maior entre os jovens, 27,8%, registou-se uma diminuição de 4,6 pontos percentuais face ao ano 2017, a cerca de 32,4% nesse ano. Em 2018, Cabo Verde tinha 29.967 jovens com idades entre os 15 e os 24 anos e 32.163 com 25 a 34 anos e que não se encontravam a trabalhar nem se encontravam a frequentar um estabelecimento de ensino ou de formação, sendo a maioria mulheres, 54,1%, isto segundo o mesmo estudo. Com o número médio de 9 anos de escolaridade, mais de 3 quartos estão disponíveis para trabalhar, independentemente de terem procurado ou não trabalho, e cerca de um terço está à procura de emprego há mais de um ano. Os mesmos dados referem que a população empregada foi estimada em 195 mil pessoas, menos 8.775 que no ano anterior, apesar de ser registado um aumento da população com mais de 15 anos. A taxa de emprego-ocupação situou-se em 48,8%, menos 3,1 pontos percentuais que a taxa registrada em 2017, que era de 51,9%. O Sal e a Boa Vista continuam a ser os concelhos do país com maiores taxas de emprego-ocupação, 68,8% e 62,6%, respectivamente. Ainda assim, registou-se uma diminuição face ao ano de 2017. A taxa de desemprego em 2018 situou-se nos 12,2%, valor igual ao registado no ano anterior. A taxa de subemprego, que envolve ativos empregados, que na semana de referência trabalharam menos de 35 horas nas atividades que exerceram e declararam estar disponíveis para trabalhar mais horas, caso tivessem encontrado uma outra atividade, foi estimada em 14,7%, sendo maior no meio rural, 22%.
Continua a acompanhar a Voz da América. Agora, aqui dos Estados Unidos, o governo americano volta a centrar a atenção na imigração e na segurança na fronteira após o presidente Donald Trump ter ameaçado encerrar a fronteira sul com o México e ter afirmado acabar com a assistência dos Estados Unidos a três nações da América Central. Michael Bowman, a decisão ocorre, de acordo com ele, a meio da contínua chegada de imigrantes indocumentados que extremaram os recursos federais e ao pessoal longe da fronteira dos Estados Unidos com o México. O Paulo Oliveira apresenta.
A chegada de imigrantes ao longo da fronteira sul da América eleva-se 97% quando comparada com o ano atrás, com uma média diária de apreensões ascendendo a 2 mil indivíduos, na sua maioria da América Central, segundo o Departamento da Segurança Interna. O México tem de conter isto, disse o presidente Donald Trump na fronteira sul. O presidente prometeu agir. Temos agora duas enormes caravanas provenientes da Guatemala, enormes caravanas atravessando o México. Como o México tem força, pode fazê-las parar, mas escolheu não o fazer. E se eles não o fizerem, vamos encerrar a fronteira. Não estou a brincar. Tal situação não é sem precedentes. Em 1985, então, o presidente Ronald Reagan encerrou temporariamente vários portos como forma de protesto pelo rapto no México de um agente de combate aos narcóticos. O encerramento prolongado da fronteira pode devastar o comércio entre as duas nações com montantes anuais de mais de 500 bilhões de dólares. O secretário de Negócios Estrangeiros do México, Marcelo Ebrard, respondeu a Trump numa mensagem pelo Twitter, indicando que o México não responde a ameaças e que vai tratar questões migratórias entre as duas nações com responsabilidade e respeito. Os legisladores dos Estados Unidos participam no assunto. O senador democrata do Novo México, Tom Udall, referiu num tweet que a fronteira dos Estados Unidos com o México é um ponto destacado de comércio, de atividade económica e cultural, e que encerrar os portos de entrada vai fazer perder diariamente 1 bilhão e 400 milhões de dólares de comércio. Os democratas que vão desafiar Trump nas eleições do próximo ano apresentam igualmente a sua posição, como no caso de Beto O'Rourke.
We are safe, not despite the fact
Estamos seguros, diz ele, não pelo fato de sermos uma cidade de imigrantes e dos que procuram asilo. Aprendemos a não recear as nossas diferenças, mas a respeitá-las e abraçá-las. A Casa Branca afirma que Trump não tem outra hipótese que não seja ponderar medidas drásticas. Entre reações ao programa da ABC This Week, Mick Mulvaney, o chefe do pessoal da Casa Branca em exercício, afirmou:
os
democratas não vão dar dinheiro para o fazer, não vão dar mais pessoal e, acima de tudo, não vão mudar a lei, que constitui um enorme atrativo para as pessoas do sul da América Central para virem a este país. Para fazer face a estas limitações, o Presidente vai fazer tudo o que for possível. Se o encerramento dos portos possa fazê-lo, é exatamente o que tencionamos fazer. Trump disse igualmente que a ajuda ao El Salvador, a Guatemala e às Honduras vai ser suspensa, uma decisão que exige ação do Congresso.
Treze horas e 50 minutos aqui na capital americana. Vamos agora até a África do Sul, onde a ministra das Relações Internacionais e Cooperação, Lindy Wissosulu, reuniu-se com embaixadores africanos acreditados naquele país para discutir a recente violência xenófoba contra imigrantes estrangeiros no país. O encontro aconteceu depois de mais uma onda de violência contra cidadãos estrangeiros. O presidente Cyril Ramaphosa condenou os ataques, mas a reunião de hoje não foi conclusiva e deve continuar na sexta-feira, como nos conta o Simão Pongwana.
Para o governo sul-africano, aquilo que está a acontecer é pura criminalidade. Mas os diplomatas africanos consideram que não é criminalidade, mas sim xenofobia, porque os alvos, ou seja, as vítimas de ataques, são estrangeiros. Por exemplo, agora são cerca de 300 cidadãos de Malau que foram desalojados de seus domicílios, ou seja, das suas residências na zona de Durban, e estão agora a viver em tendas improvisadas, mesmo naquela cidade costeira da África do Sul. Então, os embaixadores questionam: será que há um sul-africano que está envolvido nisso, ou seja, que foi desalojado da sua casa para viver numa tenda, por exemplo, improvisada? Aí não há resposta. Mas a ministra sul-africana insistiu que, na definição do presidente Cyril Ramaphosa e na interpretação do OMC, aquilo que tem estado a acontecer um pouco por todo o país tem a ver com pura criminalidade. Então, as duas partes concordaram que voltariam a reunir-se na próxima sexta-feira para ver se cada uma das partes traz uma proposta concreta para a solução desse problema que já se arrasta há bastante tempo. Recordamos que desde 2008 até hoje já morreram mais de 70 estrangeiros aqui na África do Sul. Os embaixadores africanos questionam, dizem que ninguém neste momento está exatamente a cumprir uma pena de prisão porque se envolveu ou que matou um estrangeiro. O que está a acontecer é pura xenofobia. Então, essas duas partes não se entendem e tudo indica que essa situação vai continuar.
Era o Simeão Pongwan desde Pretória. Entretanto, o governo do Sudão tenta conter protestos contra o presidente que levaram às ruas milhares de pessoas e deixaram mais de 50 mortas. Uma artista de grafite sudanês homenageou os manifestantes mortos nos protestos e virou uma celebridade. Nas ruas de Khartoum, Assil Diab pinta imagens de manifestantes contra o governo mortos em confrontos com forças de segurança. Ela diz que a sua arte ajuda a unir as pessoas.
Desde que comecei a pintar nas ruas, as pessoas param e perguntam. Isso me liga ao público e noto uma conexão imediata entre todos que passam pelo trabalho da minha arte.
Diab, que mora no Catar, voltou para a sua terra natal no início deste ano. Ela pretendia participar nas manifestações, mas mudou de ideias quando soube que muitos jovens tinham sido mortos.
And once I got here, I heard a lot of stories about the martyrs, and it was very emotional.
Quando cheguei aqui, ouvi muitas histórias sobre os mártires. Foi muito emocionante e eu só tive que fazer algo sobre isso.
Diab começou a visitar as famílias dos manifestantes mortos. Então, ela começou a pintar os seus rostos como um memorial nas paredes dos prédios onde eles moravam. Abubakar Omar viu o filho ser morto pelo governo. A pintura que Assil fez, na verdade, renovou a memória de Abdulazim, que é um mártir. Sempre que vejo essa pintura, sinto que Abdulazim ainda está conosco, diz o pai. O trabalho de Diab agora inclui representações de pessoas mortas em confrontos anteriores, como Musab, filho de Adila Mustafa, morto em 2013.
Quando esta pintura foi feita, eu não estava lá. Então eu vim e fiquei surpresa. Para mim, sim, é uma lembrança dolorosa. Meus nervos estavam tensos e chorei.
Protestos contra o governo tiveram início no final de dezembro, a partir do aumento do preço do pão e da escassez do combustível. Desde então, pelo menos 50 pessoas foram mortas. Enquanto Assil Diab se preparava para deixar o Sudão, ela manifestou a esperança de que na próxima vez que voltar, não haverá mais vítimas de protesto para honrar.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol em Inglaterra, onde hoje um bom jogo em perspectiva. Arsenal recebe o Newcastle, Arsenal em luta pelo terceiro e quarto lugar, com o Manchester United e Tottenham, que têm mais um ponto e mais um jogo. No topo, em Inglaterra, a luta continua entre o Liverpool e o Manchester City. Ontem, Liverpool bateu o Tottenham por 2-1, com um autogolo do Tottenham, com o jogo a terminar. No sábado, Manchester City também ganhou 2-0 ao Fulham. Liverpool mantém 2 pontos de vantagem sobre o City, mas tem mais um jogo. Em Portugal, também luta acérrima no topo entre o Porto e o Benfica, ambos com 66 pontos. O Benfica suou para bater o Tondela, o Porto foi a Braga a ganhar por 3-2, um jogo de certo modo controverso. Porto teve 2 golos de penalti. Com esta derrota, o Braga caiu para 4º lugar, com os mesmos pontos que o Sporting em 3º. Ambos estão a 8 pontos dos líderes. Em Itália, tudo na mesma, Juventus sem Cristiano Ronaldo e Napoli ganharam. Juve tem 15 pontos de vantagem sobre o Napoli. Em Espanha, é o mundo de Lionel Messi. Barcelona continua no topo com 10 pontos de vantagem sobre o Atlético Madrid e 12 sobre o Real Madrid, que no regresso de Zinedine Zidane como treinador, suou para bater o último classificado, o Huesca, por 3-2. Lionel Messi marcou os 2 golos do Barcelona na vitória sobre o Espanhol. Tem 41 golos em todas as competições este ano e nas últimas 10 épocas marcou pelo menos 40 golos em cada uma delas. O Papa Francisco, que é também argentino, disse entretanto que Messi não é Deus. Falando num programa de televisão, perguntaram ao Papa o que é que ele tinha a dizer sobre o facto de muitos chamarem Messi Deus. O sumo pontífice respondeu que, em teoria, isso é um sacrilégio. Messi, disse ele, não é Deus, mas é um Deus da bola. É uma alegria vê-lo jogar. Ah, sem dúvida. Basquetebol americano. Ontem os campeões, o Golden State Warriors, deram que basada grande. Uma sova. A vítima foi o Charlotte, que perdeu por 137-90. Golden State comanda a Conferência Oeste. Quem comanda a Conferência Leste é o Milwaukee Bucks, que ontem, no entanto, perdeu no campo do Atlanta 136-135. Foi preciso ir a prolongamento. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, viajou. Foi até Denver e obteve uma excelente vitória sobre o segundo classificado da Conferência Oeste, o Denver Nuggets, 95-90. Automobilismo Fórmula 1, ontem dobradinha da Mercedes no segundo grande prémio da época, o grande prémio do Bahrein. Foi ganho pelo britânico Lewis Hamilton, seguido do seu colega de equipa, o finlandês Valtteri Bottas. Bottas comanda a classificação, seguido de Hamilton e de Max Verstappen, da Holanda e da Red Bull Honda. Por construtores, Mercedes está no topo, segue-se a Ferrari e depois a Red Bull Honda.
E no final desta primeira hora da emissão da Voz da América, lembrando que temos mais 30 minutos, vamos agora aos principais destaques dos jornais Washington Post e New York Times, que vão para a crise de narcóticos que afeta os Estados Unidos. Segundo o New York Times, a família dos produtores de narcóticos, em particular o narcótico de grande habituação, decidiram criar tratamento para essa mesma habituação, produzindo uma droga de maior qualidade. O principal destaque, que ocupa 4 colunas do Washington Post, relata a ansiedade e desespero de uma mãe no sentido de alertar a Casa Branca para a necessidade de agir contra tal situação. No lado direito deste artigo, a decisão do presidente de encerrar a fronteira com o México para conter o aumento da imigração ilegal. Desta forma, estamos a chegar ao final da primeira meia hora desta emissão de segunda-feira da Voz da América. Dentro de um minuto estará aqui o Paulo Oliveira com muito mais. Lembrando que hoje, segunda-feira, é dito nos próximos 30 minutos, teremos o Paulo Oliveira então aqui com muitas notícias e também não esquecer que hoje é dia do Top 10 na América. Música da América, aqui na Voz da América. Então, até já. Mais Voz da América, mais notícias com o Paulo Oliveira.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em português e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:30 aqui em Washington, lá fora, o céu estava limpo, a temperatura era de 8 graus Celsius. A partir de agora, ao microfone, Paulo Oliveira, na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Uma pessoa morreu de cólera em Moçambique. O presidente argelino anunciou o abandono do cargo. Estas as principais notícias desta hora. Segunda-feira, primeiro dia de abril de 2019, teremos o Top 10 e antes de terminarmos teremos um resumo de notícias. E começamos em Moçambique, onde uma pessoa morreu vítima de cólera na cidade da Beira, revelou o Diretor Nacional de Assistência Médica de Moçambique, Hussein Issé. As autoridades moçambicanas também atualizaram o número de vítimas pela passagem do ciclone Idai, que ascende agora a 158. As mesmas fontes indicam ainda 1.640 pessoas ficaram feridas e mais de 146 mil encontram-se em centros de acolhimento, enquanto o universo de pessoas afetadas é de aproximadamente 844 mil. David Simango, o presidente da cidade da Beira e líder do MDM do terceiro-maior partido de Moçambique, disse em entrevista ao enviado da Voz da América a Moçambique, Amâncio Miguel, que a preocupação neste momento é o tratamento e a distribuição de água limpa e alimentação a 100 mil pessoas.
As frentes humanitárias, como pode ver, vêm cá apreciar a qualidade da água que é nos servida. Portanto, é uma experiência extremamente útil, porque conseguimos purificar as águas do poço, as águas dos rios, passar a dar às populações água potável com a qualidade necessária, evitando naturalmente qualquer tipo de contaminação, quer cólera, quer diarreias. Limpeza, a cidade já está mais ou menos orientada para isso. É difícil limpar a cidade em tão pouco tempo, estamos a falar de 15 dias, mas a nossa equipa tem correspondido muito rapidamente, mas ainda há muito trabalho precisamos de fazer ao longo dos próximos 6 meses. O que é prioritário, portanto, é água. Água para evitar problemas hídricos, alimentos para evitarmos a má nutrição e que as pessoas possam morrer à fome. Como pode imaginar, pessoas ficaram sem o teto, ficaram com as suas casas caídas, houve vento e chuva, os produtos foram molhados, até a roupa ficou estagnada. Então as pessoas, os alimentos que tinham conservado, deixam de ter. Portanto, há necessidade de darmos alimento às populações. Estamos a falar à volta de 100 mil famílias que precisam hoje de alimento.
Era David Simango, o presidente do Conselho Municipal da Beira, na província de Sofala, onde organizações internacionais prestam ajuda, como nos conta aqui o Amâncio Miguel.
Aqui na zona de Tica, distrito de Matanda, província de Sofala, pelo menos 3 mil pessoas estão a receber ajuda de várias organizações internacionais. Entre essas organizações está a Visão Mundial e também a Samaritan Spurs, organizações dos Estados Unidos. A Samaritan Spurs e a Visão Mundial oferecem filtros para ajudar que as pessoas consumam esta água sem o risco da cólera. Entre outras atividades, na província de Sofala, a resposta atinge também regiões como o Buzi, que foi bastante atingida por esta questão das cheias, e também a própria cidade da Beira, que perdeu, diz-se, segundo as estatísticas, pelo menos 90% das suas infraestruturas, e este é o desafio para os próximos dias. A partir de Tica, Nhamatanda, Amâncio Miguel, Voz da América, em Sofala.
Passagem agora para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Na revista económica, comecemos por falar da moeda angolana, que abriu hoje a semana a apreciar-se face à moeda europeia e a aproximar-se dos mínimos históricos frente ao dólar, transacionando-se a 358,5 kwanzas cada euro e 319,7 kwanzas cada dólar, de acordo com dados do Banco Nacional de Angola. há uma semana. Em relação ao euro, a moeda angolana atingiu o seu ponto mais baixo de sempre, ao fixar-se nos 303,0 kwanzas cada euro, aproximando-se assim dos 50% de depreciação, no dia em que o mesmo sucedeu face à norte-americana, então cotada nos 319,7 kwanzas cada dólar. Ainda em Angola, o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa BNA em 15,75% e a de juro da facilidade permanente de absorção de liquidez em 0%. O BNA adianta que os coeficientes das reservas obrigatórias em moeda nacional também se mantêm em 17% e 15% em moeda estrangeira, tendo em conta a análise dos fatores determinantes da taxa de inflação, que indica que a mesma deverá manter a tendência observada nos últimos meses, bem como a perspectiva de evolução positiva do setor real. A economia em Cabo Verde cresceu 5,5% em 2018, com o último trimestre a aumentar 7,6% em relação ao igual período do ano anterior, indicaram dados estatísticos divulgados na praia. Os dados do Instituto Nacional de Estatística, divulgados pelo diretor do Departamento de Contas Nacionais, João Cardoso, apontam que trata-se de um crescimento alavancado, sobretudo por impostos líquidos, subsídio, construção e imobiliária. Em relação ao crescimento anual em 2018, ele foi de 5,5%, de acordo com as mesmas expectativas. Aqui nos Estados Unidos, as vendas a retalho recuaram inesperadamente em fevereiro, no mais recente sinal de que a economia económica perdeu força, conforme acaba o efeito dos cortes tributários e do aumento dos gastos do governo. O Ministério do Comércio informou hoje que as vendas caíram 0,2%, uma vez que as famílias cortaram as compras de móveis, roupas, alimentos e eletrónicos, bem como eletrodomésticos, além de materiais de construção e equipamento de jardinagem. Os dados de janeiro foram revistos para mostrar um aumento de 0,7% em vez de 0,2% informado anteriormente. As principais bolsas europeias estavam hoje em alta no final da manhã, animadas com os progressos nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, e apesar da nova rejeição do Parlamento Britânico ao acordo com Bruxelas. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,72%, 0,91% e 1,04%, bem como as de Madrid e Milão, que avançavam 0,47% e 0,66%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou a Mayra de La Saleta.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado está o DJ UPS. No, I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. E começamos com Justin Bieber, que está numa fase mais voltada para a sua saúde e a sua família.
O cantor pop, que tem agora 25 anos e já anda nisto desde os 13 anos, escreveu no Instagram que, apesar da música ser muito importante para ele, nada vem à frente da sua família nem da sua saúde.
Ana, Bieber disse que precisa de resolver alguns problemas profundos para não desmoronar, para que possa manter o seu casamento e ser o pai que ele quer ser. Bieber já passou por várias fases complicadas, por isso esta decisão até pode ser um bom sinal. E nós estamos a ouvir Sorry, uma das suas músicas mais recentes.
Este é o Top 10 americano da Voz da América e Cardi B é uma cantora assídua neste programa, quer do lado da tabela do Sobe 10, como do lado das tricas da indústria da música. E desta vez ela está nos dois lados. A rapper está no meio de uma polémica depois de ter publicado um vídeo no Instagram a explicar o que teve que fazer para conseguir entrar na indústria da música.
A mim parece que não é nada bom, não é? A rapper do Bronx bem tem que pedir muitas desculpas. No vídeo ela admite ter drogado e roubado homens que queriam ter relações com ela na altura em que ela era stripper em Nova York. Apesar dos fãs compreenderem muita coisa, esta revelação não caiu muito bem.
Mas tem que se dizer que esteve no sítio, costuma-se dizer assim.
Esteve, não é? Por admitir
coragem.
Isto, não é?
Exatamente.
Eu também
e
acho
por
que
se
sim.
defender agora.
Eu também acho que sim. E nós não sabemos como é que é esse mundo do striptease.
Exatamente.
E como é que as
não
coisas são complicadas. É isso mesmo. E enquanto a Cardi B tenta resolver estes problemas, vale a pena ouvir uma música que ela tem com Kehlani, chama-se Ring. You don't want this gun smoke. Then a text with your nose and your thumb broke. I don't care if we get into it and I stall in your air, but I still wake up to miss calls in your head. You don't hit my line no more. Oh, oh.
Segue a Voz da América em facebook.com/voaportuguesa e vamos falar de quem vive bem de feitos do passado. Já todos sabemos que o património de Michael Jackson lucra com todos os seus álbuns e trabalhos que o cantor produziu em vida. Até ao momento, o álbum Thriller era o mais vendido no mundo inteiro com 33 milhões de cópias. Mas as más notícias para o património de Michael Jackson começam agora a chegar.
É, Ana, e mesmo antes de ser conhecido o documentário Leaving Neverland, que levanta questões de alegado abuso sexual infantil, em 2018, a Thriller deixou de liderar o recorde dos álbuns mais vendidos, tendo sido ultrapassado pelo Their Greatest Hit, do grupo Eagles. O álbum dos Eagles vendeu 38 milhões de cópias e uma das músicas mais famosas do grupo é Hotel California.
Já falámos do novo álbum de Pink, aliás, aqui no Top 10 americano. Há muita expectativa em relação a Hurt to Be Human, ou seja, a Fer Sermos Humanos, né? Mais ou menos assim, que conta com a colaboração de Khalid, Chris Stapleton, Cash e outros. O álbum só deverá estar disponível em final de abril, mas março teve direito a um single, Hustle, que já está nos serviços de stream para os fãs. É um cheirinho do que vem aí. Vamos ficar com a Hustle. Don't try to hustle me.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Esta semana começamos com uma novidade nas 10 mais da tabela, Ana. Go In Bed, de Meek Mill, é o 10º lugar. Yes, to see the ball, so they sent me, dog. I just broke off with a 10-piece, dog. There ain't nothing, I'm just being friendly, dog. Just a little 10-piece for it, just to blow it in the mall. Doesn't mean that we involved. I just what? I just put a Richard on the card. I ain't going playing ball, but I'll show you how to gotta do it if you really wanna fall. Till you fall when you're back against the wall and a bunch of need you to go away. E segue-nos em facebook.com/voaportugues. E estamos também no Instagram, basta escrever VOA Português. E Middle Child de J. Cole desceu uma posição, está agora na 9ª posição. You feel me, you ain't got a choice. I ain't do no promo, still made all that noise. The people, this shit different, I set my intentions. I promise to slap all that hate out your voice. Count me out, I'm counting my bullets. I'm loading my clips, I'm writing their names. I'm making a list, I'm checking it twice. And I'm getting them hit, the real ones been dying. The fake ones is lit, the game is off balance. I'm back on, the Bentley is dirty. My sneakers is dirty, but that's how I like it. You all on my dick. I just poured something in my cup. I've been wanting something I can feel. Promise I am never letting up. E as nossas previsões, Ana, do Top 10 americano da semana passada estavam minimamente certas. Lembra-se? Sucker, do Jonas Brothers, entrou com força diretamente para o primeiro lugar, mas duas semanas depois continua a descer. Está agora em 8º. Desceu 2 posições. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious. I'm a sucker for you. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. E na semana passada, Mayra, comentávamos também que Shallow, de Lady Gaga e Bradley Cooper, estava votada a continuar a descer nesta tabela. Mas entre as 10 mais ouvidas nos Estados Unidos, temos a mão à palmatória. Shallow conseguiu subir 2 posições e é a 7ª posição. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Happier, de Marshmello e Bastilha, Ana está bem mais feliz. Na semana passada tinha subido 1 lugar, esta semana subiu mais 1. Happier, de Marshmello, tem o 6º lugar da tabela. I've been thinking, I want you to be happier. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Faz como fez o Malam Saidi e envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América. Agarrem num papel, numa caneta, escrevam mais um 908-652-4584. Please Me, de Cardi B e Bruno Mars. Deixei uma posição, está em 5º lugar. Baby. Ana, e o seu menino Post Malone está a investir na música Uau.
É melhor que investisse em mim, mas pronto.
No dia do pai, ele lançou o videoclipe e uma semana depois, o rapper surpreendeu os fãs com um remix. O remix conta com a participação de Tyga e Roddy Ricch. O Uau original ocupa o quarto lugar da tabela das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos, segundo a Billboard. Turn the kitchen counter to a strip club. Me and Dre came for the When I got guap, all of y'all disappear. Before I drop Sony, none of y'all really care. Now they always say congratulations to the kid. And this is not a 40, but I'm pouring out this shit. Used to have a lot, but I got more now. Made another hit, cause I got more now. Always going for it, never pump. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Não esqueça, estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. De Post Malone para Post Malone. Tivemos com Uau, se Uau subiu uma posição, Sunflower, que estamos a ouvir, desceu outra. A música de Malone com Sway Lee ocupa a terceira posição. Gosta de... E daqui para a frente, Ana já é de adivinhar quem são as duas génias a liderar a tabela do Top 10 americano. E antes de eu anunciar a próxima música, esta menina acaba de ser batizada por nós, pela Ana.
Pronto, a menina do cabelo azul, Halsey.
Ela gosta de
aparecer em palco com, assim, com uma cabeleira azul.
É muito Portanto, cheira. A magia azul da Halsey, não é mais ou menos assim?
Quer deixar ficar em que lugar?
Em segundo lugar com Without Me. Didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall. And if they laugh at them all. And then I got you off your knees. Put you right back on your feet. Just so you can take advantage of me. Tell me how you feel. Sitting up there. Feeling so high. But you thought away. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. O nosso número do WhatsApp é mais 1908-652-4584. Rapidinho estamos a chegar. Uau, maravilha. Vá lá. Portanto, Ana, nós chegamos ao fim. Eu sou a Mayra.
Eu sou a Ana. Aquele de lá é o DJ UPS. E pronto, e vamos despedir-nos com quem?
Com a extraordinária.
Essa é a tua menina.
Extraordinária.
Ariana.
É grande.
Yeah, e continua a liderar a tabela com...
7 Rings.
Então, até para a
próxima. Até a próxima. ATM machines, buy myself all of my favorite things. Been through some bad, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with claws and my strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah. My wrist, stop watching, my neck is frothy. Make big deposits, my gloss is dropping. You like my hair? Gee, thanks, just drop it.
E antes do resumo de notícias deste primeiro dia de abril de 2019, segunda-feira, recordamos que o programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal coordenado, emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada na onda média 1530 MHz e a onda curta em 13.630 15.720, a partir das 18 e até às 18h30, tempo universal coordenado. De segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão em português, esta que estão agora a escutar, em onda curta nos 13.630 e 9.825. A emissão de sexta-feira do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, das 7h30 às 18h30 em Angola, nas seguintes frequências, 16h30 a 17, onda curta em 13.630 e 15.720. Das 17h às 7h30, onda média em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. E vamos agora para o resumo de notícias. O presidente da Argélia, Abdul Aziz Bouteflika, vai abandonar o cargo no próximo dia 28, anunciaram os meios de informação estatais argelinos. A decisão segue-se a semanas de manifestações contra a governação através do país e uma declaração das Forças Armadas afirmando que o presidente deveria abandonar o cargo. Ainda hoje, milhares de pessoas voltaram a sair às ruas da capital para pedir a demissão de Bouteflika. Ainda hoje, as autoridades confiscaram os passaportes de 12 empresários numa operação que visava aparentemente associados do presidente. No domingo, a polícia tinha preso Ali Haddad, um destacado empresário argelino com estreitas ligações a Bouteflika. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, condenou os ataques contra lojas de estrangeiros que causaram a morte de 3 pessoas, forçaram centenas de malianos a fugirem de suas casas. Numa declaração, o presidente disse que a polícia deve identificar os responsáveis e levá-los à justiça. A ministra dos Negócios Estrangeiros, Lindiwe Sisulu, e o ministro da Polícia, Bheki Cele, reuniram-se com diplomatas de países africanos para discutir a violência da semana passada contra estrangeiros na província do KwaZulu-Natal. O ministro da Polícia disse que cerca de 300 malawianos tinham sido forçados a fugir das suas casas. Na sequência de derrotas sofridas nas eleições autárquicas do fim de semana, o presidente da Turquia, Erdogan, deverá remodelar o seu governo e serão destacadas entidades oficiais turcas citadas pela agência Reuters. O partido AK de Erdogan perdeu o controle da capital Ankara e tudo indica que perdeu também o controle da cidade de Istambul, até agora dois bastiões de apoio ao seu partido islamita. O Partido Republicano ganhou o encontro de Ankara e deverá também ganhar Istambul, embora nesta cidade os resultados finais sejam ainda incertos. O Partido AK perdeu também eleições em importantes cidades costeiras como Izmir e Antalya, mas na totalidade do país obteve a maioria dos votos e das câmaras. Na Venezuela, os cidadãos vão ter energia racionada por mais um mês, apesar do país estar a enfrentar apagões quase diários há 2 semanas. O novo plano entrou em vigor esta segunda-feira, depois do presidente Nicolás Maduro voltar a atribuir a falta de energia à suposta guerra provocada por terroristas contra o sistema elétrico venezuelano. Em nome de toda a equipa que elaborou, apresentou a emissão de hoje, despedimos, desejando a todos muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.